Bienvenido a la segunda clase de gramática sencilla de la unidad 22. Nessa aula de hoje, a gente vai ver mais algumas estruturas que a gente forma com mais de um verbo, aquelas perífrases verbais. Só que dessa vez, ao invés de a gente ter um verbo no infinitivo, a gente vai ter um verbo no gerúndio e você também já conhece essa estrutura. Você lembra daquele estoy estudiando espanhol? A gente já tem aquele, então, estoy, que é um verbo conjugado, mais estudiando, que é um verbo no gerúndio. Aqui a gente tem outro exemplo. Llevo meses estudiando espanhol, que significa há meses que eu estou estudando espanhol. Ou estou estudando espanhol tem meses, perfeito? Com essa ideia de duração. A gente vai ver aqui que essas expressões, elas também podem significar algumas coisas diferentes, dependendo das palavrinhas que compõem essa estrutura. E nessa aula a gente vai ver 6 perífrases diferentes com o gerúndio. Então, vamos ver como é que a gente usa cada uma delas. Diferente das perífrases de infinitivo, essas que a gente usa com o gerúndio, elas têm uma ideia de acentuar um pouco mais a duração daquilo que a gente está fazendo. Então, o foco ela vai ser um pouco mais na duração e não tanto em outros sentidos, como a gente viu na outra parte da aula de gramática dessa unidade. A nossa primeira expressãozinha, essa primeira perífrase de gerúndio que temos é ir mais o gerúndio. E aí a gente tem 3 usos diferentes para esse ir com o gerúndio. O primeiro desses usos vai ser para indicar uma ação que começa naquele instante. E aí esse verbo ir, ele normalmente vai estar no presente ou no imperativo, como a gente tem aqui nessas duas frases. Id empezando las clases, no tardaré en llegar. Vão começando a aula que eu não vou demorar para chegar. Então esse id é o ir no imperativo para vosotros, tá bom? Id empezando. Vão começando. Vocês já podem ir fazendo isso. Essa ideia de você começar a fazer alguma coisa. Voy saliendo. Te espero en el coche. Então, eu vou saindo. Te espero no carro. Essa ideia de que você está fazendo aí alguma coisa, que você vai começar a fazer alguma coisa. Eu vou começar a sair. Seria mais ou menos essa ideia, tá bom? E esse voy está no presente. Então, essa é a primeira forma de usar esse ir com o gerúndio. Com essa ideia de você começar alguma coisa. A segunda forma é com uma ideia de pouco em pouco, alguma coisa que ela acontece gradualmente, de forma gradual mesmo. Ela não acontece toda de uma vez. Por exemplo, já te iré contando conforme as coisas vayan surgiendo. Ou seja, eu já vou te contando conforme as coisas vão surgindo. Eu não vou te contar tudo de uma vez. As coisas não vão acontecer todas de uma vez. Conforme as coisas pouco a pouco vão acontecendo, vão surgindo, eu vou pouco a pouco também te contando o que aconteceu, tá bom? Su salud va mejorando. Então, a sua saúde, a saúde dele, a saúde dela, vai melhorando, perfeito? Essa ideia de que é uma coisa gradual. A saúde não melhorou de uma hora para outra, ela foi melhorando aos poucos. E a última frase, fue cogiendo fuerzas a lo largo del trayecto. Foi juntando forças ao longo do caminho, perfeito? Então, a gente não tem uma pessoa que, de repente, conseguiu juntar todas as energias e todas as forças para poder fazer alguma coisa. Ela foi, aos poucos, ao longo desse caminho, ao longo desse trajeto, juntando e reunindo essas forças. E o terceiro uso desse ir com o gerúndio é com uma ideia de repetição. Por exemplo, Sara va diciendo por aí que es la mejor vendedora de la empresa. Ou seja, a Sara anda dizendo por aí, ela diz isso repetidas vezes, que é a melhor vendedora da empresa. A nossa segunda perífrase de gerúndio é llevar más el gerúndio. Aqui é pra gente dizer que alguma coisa começou lá no passado e que ela continua acontecendo até esse momento presente e a gente vai dizer qual que é a duração dessa ação. Por exemplo, lleva 2 años estudiando para ser abogado. Ou seja, faz 2 anos que está estudando para ser advogado. Aqui a gente tem lleva estudiando, que significa que 2 anos atrás essa pessoa começou a estudar e ela continua estudando e a gente tem esse tempo indicado na frase que é 2 años. Depois a gente tem llevan solo 5 días haciendo deportes, ou seja, faz só 5 dias que estão fazendo esportes. Aqui também a gente tem esse llevar haciendo, llevar é o verbo que traz essa perífrase, e esse haciendo é o nosso gerúndio. A gente tem essa ideia de que eles começaram isso no passado e que eles continuam fazendo isso no presente, e essa duração que está aí no meio, 5 dias, solo 5 dias. O interessante é que nesse caso que a gente tem essa estrutura llevar mas gerúndio, essa expressão que a gente tem para dizer o tempo, ela pode estar entre esses dois verbos ou ela pode estar depois. Por exemplo, eu poderia dizer lleva estudiando para ser abogado 2 años. O llevan haciendo deportes solo 5 dias. A gente pode mudar a posição dessa expressão de tempo para o final da frase ou para depois do verbo. La tercera perífrasis de gerundio es seguir más gerundio, que ele também traz essa ideia de alguma coisa que começou no passado e que continua acontecendo no presente, só que a gente não vai indicar quando, a gente não coloca essa expressão de tempo. Por exemplo, Ana sigue estudiando para el examen de física, ou seja, a Ana continua estudando para a prova de física. Ela começou a fazer isso no passado, ela continua fazendo isso até agora, mas a gente não fala desde quando que isso acontece, tá bom? Ya no sigo trabajando en la misma empresa. Então, eu não continuo trabalhando na mesma empresa. Eu saí da empresa um tempo atrás e eu, desde então, não estou trabalhando nessa empresa, mas a gente não sabe desde quando. A gente não indica esse tempo nessa frase. Nuestra cuarta perífrasis verbal de gerundio es quedarse más gerundio. Nesse caso, a ideia é de que você fica fazendo uma ação, você permanece naquela ação. Por exemplo, me he quedado trabajando todo el fin de semana. Ou seja, eu fiquei trabalhando todo final de semana. Ou o final de semana inteiro. Você permaneceu naquela ação de estar trabalhando. Juan estava tão cansado que preferiu quedarse en casa durmiendo. O Juan estava tão cansado que ele preferiu ficar em casa dormindo. Então, a gente tem aí uma situação que ele ficou, ele permaneceu fazendo aquela ação. Depois, temos venir más gerundio, que dá uma ideia de progressão, que dá uma ideia de repetição, dependendo do caso. Então, a gente tem esse exemplo. Vengo trabajando mucho en este proyecto. Espero que lo aprueben. Eu venho trabalhando muito nesse projeto, é uma progressão. Eu comecei a fazer esse projeto e eu continuei melhorando cada vez mais e fazendo cada vez mais coisas nesse projeto. Ou eu vim repetindo esse projeto, né? Trabalhando nele. Essa ideia de repetição de uma coisa que vai progredindo também. Espero que lo aprueben, eu espero que o aprovem, espero que aprovem esse projeto que eu estou fazendo. E o último é acabar más gerundio, que ele dá uma ideia de um resultado no final de alguma coisa. Por exemplo, después de explicarme todo al detalle, acabé reconociendo que tenía razón. Ou seja, depois de me explicar tudo em detalhes, eu acabei reconhecendo que ele tinha razão ou que ela tinha razão. Então, esse acabei reconociendo é um resultado. No final das contas, depois de alguma coisa ter acontecido, o resultado foi eu perceber que essa pessoa tinha razão. Então, vamos às frases para que puedas practicar. La frase número 1 é: diles que vayan pasando a la consulta que los hematomas que tienen por el accidente están empeorando. O que significa essa frase? Diles, ou seja, diga-lhes, diga a eles, que vayan passando a la consulta, para irem entrando no consultório. Então, passar é com essa ideia de entrar em algum lugar. E la consulta, a gente já tinha visto que pode ser o local físico onde os médicos trabalham, né? O consultório. Então, diga-lhes para irem entrando no consultório. Diga-lhes para entrarem no consultório. Que los hematomas que tienen, porque os hematomas que eles têm, por el accidente están empeorando. Pelo acidente estão piorando. Aqui nesse caso, esse por el accidente, ele dá uma ideia de causa. A causa del accidente. Então, eles sofreram um acidente e se machucaram. E os hematomas que eles conseguiram por causa desse acidente estão piorando, tá? Essa que é a ideia. Então, diga-lhes para irem entrando no consultório que os hematomas que têm pelo acidente estão piorando. E aí, atenção para a diferença entre português e espanhol da palavra pior e piorar. Em espanhol, a gente fala peor e empeorar, perfeito? Por exemplo, eu poderia dizer el hematoma está peor que antes, está empeorando. Então, o hematoma está pior que antes, ele está piorando, tá? Essa aqui é a diferença entre o português e o espanhol. Peor e empeorar. E aqui, a estrutura que a gente tem, a nossa perífrasis é o ir mais o gerúndio. Vayan é esse ir, é o verbo ir indicado para eles, tá? Aqui é a ideia de começar a fazer alguma coisa. Eu poderia dizer essa frase da seguinte forma: diles que entren, tá? Diles que vayan pasando a la consulta, diles que entren a la consulta. Seria outra forma de dizer isso, a gente não estaria usando essa perífrase, mas só para você entender aí o sentido dessa frase, uma outra forma de dizer ela, tá? Aqui a ideia é que eles comecem a entrar, que eles já podem ir entrando. É outra forma de dizer entrem, é um pouco mais suave, tá bom? Só para você entender essa ideia de você começar a fazer alguma coisa, eu vou colocar aqui outra frase. Podemos ir comendo antes que a comida enfrie. Então, vamos imaginar as pessoas que estão esperando para comer. E aí, alguém fala, a gente pode ir comendo, a gente pode começar a comer antes que a comida esfrie. Então, aqui a gente tem essa ideia bem mais clara de que a gente precisa, que a gente pode começar a fazer alguma coisa. Ir comendo, podemos ir comendo, perfeito? La frase número 2 tiene la misma estructura. Ir más gerundio. Vamos a verla. Id desvistiendo, que os voy a revisar el problema de la piel seca a los dos a la vez. ¿Qué significa ese id desvistiendo? Aquí a gente tem justamente a nossa estrutura, né? Significa vão se desnudando. Então, desvestir é tirar a roupa. Que os voy a revisar? Que eu vou examinar. Aqui nesse caso, esse os, que tem tanto em desvistiendo os, e como em os voy, a gente tem essa referência a vosotros, perfeito? Os voy a revisar el problema. Eu vou examinar o problema, nesse caso, de vocês. Esse os indica que é de vocês. De la piel seca, da pele seca, a los dos a la vez. Dos dois, de uma vez, ao mesmo tempo. Então, o que significa essa frase, só para amarrar ela direitinho na sua cabeça? Vão se desnudando, que eu vou examinar o problema da pele seca dos dois ao mesmo tempo, perfeito? E aí, só para você entender por que esse desvistiendo-os tem dois os, tem duas letras os. A gente tem o gerúndio, que é desvistiendo, mas quem tira a roupa, quem se desnuda, desnuda a si mesmo, né? Nesse caso, a própria pessoa que tira a roupa é a pessoa de quem a roupa está sendo tirada. Então, a gente tem aquele verbinho que é pronominal, que a gente precisa colocar essa partícula. Como a gente tem um verbo aí no gerúndio, essa partícula ela tem que ir lá no finalzinho do gerúndio. Por isso, a gente repete. O verbo no gerúndio somente seria desvistiendo, mas como a gente tem que colocar esse os, porque a gente está falando de vosotros, a gente só coloca ele lá no final e mantém os dois os, tá bom? Se fosse eu, seria desvistiéndome, perfeito? Então aí, se eu mudo para yo, seria desvistiéndome. Mas como a gente está falando de vosotros, desvistiéndoos, vale? Então, seguimos com a explicação desta frase. Aqui a gente tem revisar el problema. Revisar nesse sentido de checar, quando a gente vai fazer aquele check-up no médico, tá? Quando ele vai examinar, em espanhol a gente fala revisar, vale? E aqui, como eu já disse, a gente tem mais uma vez a estrutura ir más gerundio, nesse sentido de começar a fazer alguma coisa. Vosotros podéis empezar a desnudaros. Então, vocês podem começar a se desnudar, perfeito? Aqui a gente usou a palavra desvestir-se, mas em espanhol a gente também pode usar, como em português, a palavra desnudar-se, perfeito? Desvestir-se e desnudar-se. As duas são possíveis. La próxima frase es: llevo echándome cremas toda la vida y aún así tengo las manos bastante castigadas. E aqui nessa frase a gente tem outra estrutura que é esse llevar mais o gerúndio, que a gente usa para dizer que a gente continua fazendo alguma coisa até agora. Por exemplo, eu poderia dizer llevo toda la vida echándome cremas, com o mesmo sentido de siempre usé cremas y las continuo usando. Então, desde o passado até agora, eu uso esses cremes, mas mesmo assim as minhas mãos continuam maltratadas, continuam castigadas. E la frase número 4 también tiene esa estructura, llevar más gerundio. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo dieta? Estás con la cara muy chupada. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo dieta? Significa quanto tempo faz que você está fazendo regime ou que você está fazendo dieta. Estás com la cara muy chupada é está com o rosto muito esquelético. Quando a gente tem essa expressão la cara chupada, a gente quer dizer de uma forma bem coloquial que é uma coisa flaca e débil, ou seja, magro e fraco, como um esqueleto mesmo, né? Bem magrinho e bem fraquinho. Então, débil é fraco e flaco é magro, tá bom? Só para você saber aí o que significa cada uma dessas palavrinhas. Chupado, então, a gente traduz aqui como esquelético, tá? Então, essa frase é quanto tempo faz que você está fazendo regime ou quanto tempo faz que você está de dieta? Você tá com o rosto muito esquelético, você tá com a cara muito esquelética, você tá muito magra, seria mais ou menos essa a ideia. Eu vou colocar aqui outro exemplo só para você entender um pouquinho esse outro contexto. Eu posso dizer llevo una eternidad esperándote, que significa faz uma eternidade que eu estou esperando você. E como eu tinha dito lá no comecinho dessa aula, a gente pode mudar essa expressão de tempo de lugar na frase. Então aqui esse llevo esperándote, que é o nossa perífrase verbal, a gente tem entre ela essa expressão una eternidad. Mas eu poderia dizer também llevo esperándote una eternidad. Eu posso colocar essa expressão de tempo lá no finalzinho dessa frase. E para você poder também praticar um pouquinho essa expressão, eu quero que você responda para mim essa aula: ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? Perfeito? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? La frase número 5 es: Tengo los ojos hecho polvo de quedarme estudiando hasta tarde. ¿Qué significa esa frase? Tengo los ojos, estou com os olhos, hechos polvo, exaustos, de quedarme estudiando hasta tarde, de ficar estudando até tarde. Então, estou com os olhos exaustos e extremamente cansados de ficar estudando até tarde. Aqui a gente tem uma expressão bem legal nessa frase que vale a pena a gente olhar com bastante cuidado. Estar hecho polvo ou estar hecha polvo, esse hecho ele vai mudar dependendo se é masculino, feminino, singular ou plural, mas essa expressão estar hecho polvo significa estar extremadamente cansado e exausto, perfeito? Então, quando você está muito, muito, muito cansado, estar hecho polvo, se a gente traduz ao pé da letra, seria estar feito pó. Então, polvo é esse pó. Você tá só o pó da rabiola, só a capa do Batman. Em português, a gente tem várias expressões bem coloquiais para dizer isso, né? E aí, eu poderia dizer, por exemplo, se eu falo de mim, que sou mulher, só para você entender que essa palavrinha hecho, ela vai mudar, eu posso dizer estoy hecha polvo después de bailar por 5 horas seguidas. Ou seja, eu estou exausta depois de dançar por 5 horas seguidas. E por que eu falei que a gente tem que ter bastante cuidado com essa expressão? Porque ela se parece muito com outra expressão em espanhol, que significa hacer el amor. É uma expressão muito vulgar. Vou colocar aqui para você ter isso em mente, para que você não se confunda, porque como elas são muito parecidas, é importante que você não faça essa confusão, para você não passar por nenhum apuro aí. Então a gente tem estoy hecho polvo, que significa estou feito pó, né? Quando a gente quer falar que está muito cansado. Mas a gente tem esse echar polvo, que significa hacer el amor. De uma forma muito, muito vulgar. E aí, como que você pode acabar confundindo isso, né? Vou colocar aqui a frase justamente para você ter isso em mente, mas para você não confundir. Então, estoy hecho polvo é muito parecido com yo hecho polvo, tá bom? Coloquei aqui entre esses X porque essa expressão você provavelmente não vai usar por ela ser realmente muito vulgar. Só tô colocando aqui para você não fazer essa confusão, tá bom? Acho que é bem importante a gente esclarecer esse tipo de coisa para ninguém passar por nenhuma situação aqui desagradável. Então vamos continuar com a nossa aula. Aqui nessa frase, então, a gente tem essa expressão quedarse más gerundio, que significa estar haciendo algo, quedarme estudiando hasta tarde. Então, me cansé por estudiar hasta tarde. Eu fiquei cansado por ficar estudando até tarde, por estudar até tarde, perfeito? E a frase número 6 também vai usar essa mesma expressão. Vamos ver. Se quedou bebendo hasta el amanecer, no sé por qué no me extraña. Vamos ver o que significa. Se quedou bebendo, ficou bebendo hasta el amanecer, até o amanhecer, no sé por qué no me extraña. Eu não sei por que não me estranha. Com relação ao vocabulário, essa frase tem uma expressãozinha que ela pode significar duas coisas diferentes dependendo do contexto, que é esse me extraña. Eu posso dizer me extraña com o mesmo sentido de me parece raro, que em português a gente diria me parece estranho, isso me parece diferente, é estranho nesse sentido. Ou com o sentido de que yo siento la falta, me extraña, perfeito? Por exemplo, se eu falo eso no me extraña, eu quero dizer isso não me é estranho. Não é uma coisa que parece ser tão diferente para mim. Que é o sentido que a gente tem aqui nessa frase. Porque eu já imaginava que ele ficaria bebendo até o amanhecer, então isso não me parece estranho. Não sei porque isso não me estranha, porque isso não me parece estranho. Mas, se eu digo, por exemplo, él no me extraña, eu quero dizer que ele não sente saudades de mim, tá? Él no me extraña, ele não sente saudades de mim. Yo te extraño, eu sinto saudades de você. Então a gente tem aí essa palavrinha extrañar, que ela pode significar em português, estranhar ou sentir saudade. Então, aqui nessa frase, a gente também tem esse quedarse mais gerúndio para dizer estar haciendo algo. Quedarse, ficar fazendo alguma coisa. Nos quedamos comiendo toda la noche. Nós ficamos comendo toda a noite. A gente permaneceu ali comendo durante toda a noite. La frase número 7 es: siguieron alisándose el pelo a diario a pesar de que ya no se llevaba el pelo liso. Siguieron alisándose, continuaram alisando el pelo a diario, o cabelo diariamente. Aqui a gente tem esse alisándose porque as pessoas que alisam o pelo, elas são as próprias pessoas que fazem ação e que recebem essa ação. Então, em espanhol, a gente usa esse verbinho de uma forma pronominal, tá? Em português, a gente não precisa. A gente pode falar continuaram alisando o cabelo. Mas a gente também poderia dizer continuaram alisando o próprio cabelo. Também seria outra forma de traduzir essa parte. Apesar de que... Então, apesar de que... Já no se llevaba el pelo liso... Já não estava na moda o cabelo liso. Pete, de onde que saiu essa palavra moda na tradução? Sim, em espanhol não tem nada disso. Aqui, na verdade, a gente tem uma expressão de que quando a gente está falando de alguma coisa que a gente usa, que a gente veste, ou como a gente está aparentemente, a gente pode usar o verbo llevar. Eu já expliquei isso algumas vezes em outras aulas. Mas aqui a gente está falando de uma forma geral. Então, eu poderia traduzir isso de outra forma, dizendo apesar de que já não se usava o cabelo liso. Já não se colocava, já não se vestia o cabelo liso. Só para você entender a analogia que a gente teria aí com esse llevar-se, nesse sentido de usar, de aparentar alguma coisa, tá bom? Então, eu poderia dizer, por exemplo, apesar de que já não se llevaba pantalón corto. Então, apesar de que já não se usava shorts, né, calça curta. Seria mais ou menos essa mesma ideia, tá bom? Então, aqui a gente está falando de que não estava na moda porque as pessoas não usavam aquilo naquela época. Por isso que a gente fez essa tradução. Então, aqui a frase seria continuaram alisando o cabelo diariamente, apesar de que já não estava na moda o cabelo liso. E só para ampliar um pouquinho o seu vocabulário para falar sobre tipos de cabelo, a gente tem do mais liso até o mais cacheado. Em espanhol, a gente fala pelo liso ou pelo lacio, que é o cabelo liso, pelo ondulado, que ele tem aquelas ondinhas, pelo rizado, que é o cabelo cacheado, e pelo afro, que é o cabelo afro, né? Em português a gente também fala assim. Então a gente tem essas formas aí com relação ao formato de cabelo, com relação à textura dos cabelos em espanhol. E com relação à estrutura, a gente tem seguir mas gerundio, que traz essa ideia de você continuar fazendo alguma coisa sem a indicação de tempo. Então, continuaron alisándose el pelo e siguieron alisándose el pelo, elas vão trazer essa mesma ideia de que elas continuaram fazendo isso. E outro exemplo usando essa mesma estrutura, a gente tem a próxima frase que é te aconsejo que no sigas comiendo tan mal, tu organismo te agradecerá. Te aconsejo que, eu aconselho a você, que no sigas comiendo, a não continuar comendo tan mal, tão mal. Tu organismo te agradecerá, o seu organismo lhe agradecerá. Então, eu aconselho você a não continuar comendo tão mal, o seu organismo lhe agradecerá. Agradecerá a você por estar fazendo isso, por ele. Perfeito? Então, aqui mais uma vez a gente tem esse seguir haciendo alguna cosa. Seguir más gerundio. No caso dessa frase, a gente tem sigas comiendo. Perfeito? Seguir más gerundio. Sigas comiendo. E aí, a gente pode fazer uma frase negativa usando essa expressão? Pode. Por exemplo, eu posso dizer já no sigo bebiendo gaseosas, que é uma frase real com relação a mim, que é eu já não continuo bebendo refrigerante. Então, las gaseosas, a gente está falando aí de refrigerante. Eu não continuo bebendo refrigerante. La frase número 9 tiene otra perífrasis verbal. Vamos a ver. Veníamos trabajando con esta modelo desde que entró en el mundo de la moda. Veníamos trabajando, vínhamos trabalhando com esta modelo, desde que entrou en el mundo de la moda, desde que entrou no mundo da moda. Aqui a tradução ela não tem muito mistério. Vamos focar então aqui nessa ideia do que esse veníamos trabajando traz. Ok? Então a gente tem uma ideia aqui de que quando essa garota entrou no mundo da moda, eles começaram a trabalhar com ela. E até aquele momento em que foi dita essa frase, ou em algum momento anterior a isso, eles continuaram trabalhando juntos, essa modelo e essas pessoas que estão falando essa frase. Então, veníamos trabalhando con esta modelo, va a traer una idea de progresión o de repetición. É uma coisa que ela continuou acontecendo durante todo aquele tempo, durante todos aqueles anos que essa pessoa, que essa garota entrou no mundo da moda. Perfeito? Então, puedo decir, por ejemplo, outra frase para que puedas entender mejor. Vengo trabajando con los mejores atletas, que significa eu venho trabalhando com os melhores atletas, que significa que é uma coisa que eu tenho feito de forma repetida e que eu tenho feito de forma progressiva também, tá bom? Então, vengo trabajando con los mejores atletas, eu venho trabalhando com os melhores atletas. E vamos a ver também essa expressão en la frase número 10, que es la siguiente. No venían haciendo bien su trabajo. Pues lo mejor hubiera sido despedirles en su momento. ¿Qué significa esa frase? No venían haciendo bien su trabajo, no vinham fazendo bem o seu trabalho. Aquí tenemos la idea de que el trabajo no estaba bueno por repetidas veces. Então eles fizeram alguma coisa de uma forma que não estava muito boa e repetiram isso e também não estava muito bom. E depois eles fizeram outra coisa que também não estava muito bom. Então a gente tem uma ideia de uma repetição. No venían haciendo bien su trabajo. Eles não vinham fazendo bem o seu trabalho. Pues lo mejor hubiera sido, pois o melhor teria sido ou teria sido melhor despedirles en su momento. Despedi-los naquele momento. Então, esse en su momento significa naquele momento. Essa frase, então, de uma forma geral é: não vinham fazendo bem o seu trabalho, o trabalho deles, pois teria sido melhor despedi-los naquele momento. Então, uma vez mais, temos venir mais gerúndio com essa ideia de progressão ou de repetição. Eu poderia, por exemplo, dizer a seguinte frase para você: Vengo conociendo mucha gente diferente desde que me trasladé a esta ciudad. Eu venho conhecendo muita gente diferente desde que eu me mudei para essa cidade. Alguma coisa que vem acontecendo repetidas vezes. Perfeito? Só para fechar aí essa ideia desse venir mas gerúndio na sua cabeça. La frase número 11 es: Me doy cuenta de que acabarás haciéndote un lifting muy pronto. ¿Qué significa isso? Me doy cuenta que eu percebo que acabarás haciendo un lifting. Você acabará fazendo um lifting muito pronto, logo. Então, perceba que você acabará fazendo um lifting logo. La primeira coisa que podemos perguntar é: ¿Qué es lifting? Bueno, lifting es una plástica facial. Então, aqui, só para você entender uma estrutura, a gente está falando haciéndote un lifting. A gente tem esse hacerte un lifting, esse te indica que é a pessoa que vai fazer um lifting nela, tá? Seria o mesmo que dizer hacer un lifting en ti. E esse lifting é um tipo de plástica, um tipo de tratamento estético facial, perfeito? Só para você saber aí do que a gente está falando. E qual que é a ideia que a gente tem aqui dessa perífrasis, esse acabarás haciéndote? A gente tem essa ideia de que que no final das contas eu percebi que o resultado é que isso vai acontecer. Vamos imaginar a seguinte situação: tem uma pessoa que ela não está se mostrando muito satisfeita com o rosto dela, com, enfim, a aparência dela, mas ela ainda não tá muito segura se ela vai fazer esse lifting ou não. E aí ela tá conversando com você e você fala: no final das contas, eu acho que você vai acabar fazendo isso. Por tudo isso que você me falou, eu acho que o resultado disso vai ser que você vai fazer esse lifting, você vai fazer esse tratamento estético no seu rosto, perfeito? Então, esse acabar mas gerúndio vai trazer essa ideia de um resultado de alguma coisa que vai acontecer ao final de outra coisa, tá? Por exemplo, vou te dar outro exemplo só para você entender isso um pouquinho melhor. Vamos ver aqui a seguinte frase. Poderia dizer: Acabaré saliendo más temprano de la fiesta. Então, vamos imaginar que eu tenho que trabalhar no dia seguinte, a festa vai começar às 10 horas da noite, e eu tenho que estar no trabalho às 7 horas da manhã no dia seguinte. Então, eu vou e falo para você: eu acho que eu vou acabar saindo da festa mais cedo, porque eu vou ter que trabalhar no dia seguinte. Então, o resultado de eu ter que trabalhar no dia seguinte é eu sair mais cedo da festa. Então, acabaré saliendo más temprano de la fiesta traz essa ideia, perfeito? Mas a frase 12 também traz essa mesma estrutura, então vamos dar uma olhadinha nela para você poder absorver melhor essa perífrase de acabar más gerundio. Nadie pensó que acabaría cortándose el pelo porque el tinte que usaba era malísimo. Vamos a ver qué significa esa frase. Nadie pensó, ninguém pensou, que acabaría cortándose el pelo, que acabaría tendo que cortar o cabelo ou que acabaría cortando o cabelo porque el tinte, porque a tintura, a tinta que usava, era malíssimo, era péssima. Então ninguém pensou que acabaria tendo que cortar o cabelo ou que acabaria cortando o cabelo porque a tintura que usava era péssima. Então, como temos aqui esse acabar más gerundio, qual é a ideia que temos? El resultado del tinte ser malo es que se cortó el pelo. Então a gente tem essa ideia de que uma coisa acabou sendo resultado da outra no final das contas, tá bom? E com relação ao vocabulário, a gente tem aqui esse cortando-se el pelo. Esse cortar-se el pelo, a gente pode dizer que a própria pessoa vai cortar o seu próprio cabelo ou que ela está indo num salão ou está indo em outra pessoa para ter o seu cabelo cortado. A gente pode usar essa mesma estrutura para se referir a essas duas situações diferentes. Nesse caso, a gente vai saber qual das duas que a gente está usando, dependendo do contexto ou se a pessoa estiver deixando mais claro onde que ela vai para fazer isso. Então, eu poderia dizer, yo misma me corto el pelo, ou eu poderia dizer, voy a la peluquería a cortarme el pelo. Então, a gente vai usar esse cortarse nas duas frases, perfeito? Muy bien, entonces esta fue nuestra clase de perífrasis de gerundio. Aqui você aprendeu mais algumas expressõezinhas que são super úteis no dia a dia, que você pode usar em várias situações diferentes, e aí você pode continuar praticando isso com o seu memorization hack. Então coloca suas cartinhas lá, faz sua prática de memorização. Se tiver alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários pra gente, que a gente vai te ajudar com o maior prazer. Te dejo un super beso e nos vemos en la próxima clase.